extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
O apoio de iServices.
Eu quero fazer um ponto prévio.
Faz, faz.
Adorava ter a autoconfiança da Joana Amaral Dias. E também os abdominais. E os bíceps. E os glúteos. E as pernas. E também já agora a cara, porque depois era estranha a minha cara a te rachar neste corpo super muscular. Ficava esquisito. Mas pronto, o que me traz aqui hoje é mesmo a autoconfiança. Não minha, a da Joana Amaral Dias. Ela que, há dias, precisamente, fez um esclarecimento à nação.
Tem gerado aqui algumas polémicas. Esta semana foi uma semana muito intensa, de polémicas sobre o meu trabalho. Então eu achei que era uma boa altura para ver esclarecer uma ou duas coisas. Em primeiro lugar, sobre a questão de não existirem epidemiologistas em Portugal.
É verdade, foi uma polémica nascida no Twitter da própria Joana, onde a Joana Amaral Dias partilhou uma notícia que dava conta da reunião entre presidente, primeiro-ministro, partidos e epidemiologistas, com a seguinte legenda, e passo a citar, foi ela que escreveu isto: LOL, sabem quantos epidemiologistas existem em Portugal? Zero. Eu fiquei muito chocada com isto, confesso. Escrever LOL, ainda por cima no início de uma frase, justificava-se se estivesse no Mirc há 20 anos, não hoje no Twitter. Pior que escrever LOL, só pessoas que dizem LOL, sabe? Há pessoas assim.
Eu sim. Digo às vezes.
Alto, nunca ouvi, Filipe. Nunca ouvi. Se ouvir, vou assinalar isso. Será que a Joana, na sua prática clínica, enquanto psicóloga, faz isso? Vamos simular. Imagina, chega lá o paciente e diz:
sabe-se, doutora, sempre me angustiou o facto de sentir que meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim.
E a Joana, lá no seu cadeirão: LOL, que ridículo. Bom, onde isto já vai? Nós vamos voltar então ao esclarecimento da Joana.
Que ontem o polígrafo considerou que a minha constatação de que não existem epidemiologistas em Portugal era falsa. O polígrafo considerou que eu tinha dito uma mentira. E por isso eu hoje fiz um longo texto sobre isso. Desmenti essa acusação. O polígrafo fez fake news, é verdade.
Para quem não sabe, o Polígrafo é um projeto jornalístico que pretende apurar o que é verdade ou mentira, o chamado fact-checking. E a Joana fez esse fact-checking à notícia do Polígrafo sobre ela. Era giro que agora o Polígrafo fizesse fact-checking ao vídeo da Joana sobre a notícia do Polígrafo sobre ela. E depois a Joana fazia fact-checking à notícia do Polígrafo sobre o vídeo da Joana sobre a notícia sobre ela.
Eu acho que já podes parar, Joana.
Ah, que bom, salvaste-me, Filipe, porque eu já não conseguia mais. Já não ia à próxima, já era muito complicado. A Associação Portuguesa de Epidemiologistas, que pelos vistos não existem, portanto é mais ou menos o mesmo que termos uma Associação Portuguesa do cursos escolares, não é? Veio dizer que a epidemiologia envolve conhecimentos de diversas áreas, desde a matemática até à matemática ou demografia, e que as pessoas dessas especialidades depois fazem um mestrado ou doutoramento em epidemiologia. Mas a Joana não ficou satisfeita com isto. Joana reage aos nossos epidemiologistas da mesma forma que eu reajo a maçãs farinhentas.
Que epidemiologistas são estes? Qual é que se é a qualidade da sua formação? Carmo Gomes é matemático, Ricardo Mexia é médico de saúde pública, portanto não são epidemiologistas. Isto é um assunto secretário. Não é uma cena meramente administrativa, não é um tema meramente administrativo, porque vamos imaginar, se na Noruega são precisas 6 mil horas de formação para ser epidemiologista, em Portugal basta um mestrado, então não é a mesma coisa, pois não? Estão de acordo comigo?
Era aqui que eu queria chegar. Estão de acordo comigo? Portanto, a Joana faz a pergunta e dá a resposta.
Sim.
Estão de acordo comigo? Certo, então podemos seguir concordando. Eu sou espetacular. Boa. Ela faz isto várias vezes.
Temos pensamento crítico e reflexivo e ter a capacidade suficiente para fazer esse distanciamento e chegarmos às nossas próprias conclusões. Não concordam? Eu acho que é assim que as coisas funcionam.
Isto resulta muito bem, porque a pessoa fica sem lata para dizer o contrário, não vai dizer que não concorda, não é? Temos de repente vergonha em discordar, nem que seja em pensamento.
Bom, então é esse o tema. Para mais pormenores sobre isso, vejam então o meu post no Facebook, porque ele é bem longo.
Poste.
Da luz.
É isso, agora chegámos ao Facebook e era efetivamente um poste de eletricidade, de iluminação, não é? E bem longo, como ela diz, que eles são super altos. Descobrimos duas coisas inquietantes sobre a Joana com esta história, que escreve LOL e que ainda faz posts longuíssimos no Facebook. Ao que tudo indica, está presa em 2009 e não consegue sair. Nota-se também que anda com bastante tempo livre por causa da pandemia, enquanto está fechada em casa.
Outra coisa que tem gerado um bocadinho de polémica foi eu ter posto, acho que mais para o início da semana, agora mudando de tema, mais no início da semana, um post também no Facebook, acho que também pus no Twitter, já não me lembro.
Já nem sei se foi no Twitter, se foi no Facebook, se foi no LinkedIn, eu sei lá, menina. São tantas redes e tantos posts que uma pessoa às tantas perde.
Com a imagem de um destes médicos alemães que supostamente nos vinha ajudar, não é? Para o Serviço Nacional de Saúde, mas que está no Hospital da Luz, fardado, militar, com aquela farda de camuflado, e também com o almirante, essa foto eu também pus com o almirante que agora está à frente do plano de vacinação. E a minha interpelação era: porque é que servem as fardas? Porque é que servem as fraldas.
E as fraldas. Ui. Eu sei responder a ambas. Fraldas sei explicar perfeitamente e fardas também. Da minha experiência pessoal, posso dizer que as fardas servem para o meu filho não perder 45 minutos de manhã a fazer birra porque queria levar a camisola do Spider-Man. Não dá. É farda. A farda é muito prática nesse aspecto. Quanto à farda militar, há de ter motivos mais válidos do que evitar birras do senhor almirante de manhã quando abre o roupeiro. Eu gosto também do desdém com que a Joana fala dos médicos alemães que vieram supostamente para ajudar.
Supostamente.
E agora estão no Hospital da Luz, como se lá não ajudassem nada e estivessem só a jogar bridge.
E muitas pessoas tomaram isto, nomeadamente os militares, muitos militares tomaram isto como uma ofensa. Umas pessoas disseram que vieram logo fazer mansplaining e dar um outro paternalismo. Ah, que burra! Não sabe que a farda é obrigatória! Não deu o decreto de lei! Que burrinha!
Por acaso é um dos raros momentos em que eu tenho pena de não ser homem. Nunca poderei ser acusada de fazer mansplaining.
Mas o que é isso de mansplaining?
Não sabes, para quem não sabe o que é, a Filipa tem a certeza, consegue explicar. Ela é especialista. Ela é a nossa especialista em termos modernos em inglês.
Acaba de perceber que sim. Então, muito resumidamente, mansplaining é quando um homem explica algo a uma mulher, mas de forma condescendente, não é?
Sei o que é e gosto muito. Por exemplo, o que a Filipa acabou de fazer, se ela fosse um homem, era a mansplaining, não é? Porque está a explicar de forma muito básica a Ana Galvão um conceito. Como se ela tivesse 5 anos. Ou seja, no fundo, o que eu vos faço todos os dias, mas como felizmente não tenho barba, está tudo
pois.
Ok. Ainda, mais um mês de confinamento, não sei se não cresce.
Só outras pessoas vieram dizer... que era uma estupidez, um comentário perfeitamente idiota da minha parte, não é?
Cá está. Joana Amaral Dias está em condições de garantir que nada do que disse é idiota. Se fosse idiota, ela não tinha dito, como é óbvio. Mas, se fosse idiota, nem lhe passava pela cabeça dizer. Da cabeça da Joana só saem comparações com sentido, como esta.
Porque se os epidemiologistas há a questão do argumento da autoridade, não é assim? Porque se vem um especialista para a televisão dizer que a Terra é quadrada, epá, nós aceitamos que é o argumento da autoridade e se calhar pensamos duas vezes. Aqui é o argumento do outro tipo de autoridade, do fardado.
Não. Se aparecer um especialista a dizer que a Terra é quadrada, eu não aceito, Joana. E todas as pessoas que pensem duas vezes vão concluir logo ao segundo pensamento que não faz sentido nenhum. Quanto à autoridade do médico fardado, eu acato bem. Aliás, basta estar em bata branca que eu já acato tudo. Eu estou mortinha por ouvir aquela ordem. Por favor, dispa-se da cintura para cima, que é assim que eles fazem, para levar a vacina de Covid.
Faz sentido aparecer um militar fardado com um camuflado? Isto é um estado de guerra. Portanto, a minha questão, a minha discussão é essa. Que formas é que estão a ser usadas os epidemiologistas, as fardas, etc. uniformes para oprimir e intimidar. Quando nós precisamos não é de estar paralisados com medo, é de pensar e de usar os neurónios. As pessoas quando estão a panicar com medo do vírus, do leão na savana ou outra coisa qualquer, não pensam.
Onde isto já vai. É, mas ela diz também que os epidemiologistas e médicos de saúde pública são usados para intimidar. Eu já vi o Ricardo mexer várias vezes e acho pouco...
é fofo, não é?
É pouco assustador. Sim. Acho até fofo, é isso. Mas e quanto às fardas? As pessoas ficam assim tão assustadas com aquele almirante Gouveia e Melo.
Mas falou-se imenso disso.
Falou, mas
que era intimidante.
Sim, mas comigo não funciona. Têm medo de quê? Que ele descubra que tem a vacina do tétano em atraso e vos mande prender. Ou abre guerra mesmo. Quanto aos médicos alemães que se apresentam de farda e que a Joana também contesta, eles vieram para ajudar assim meio à pressa, não é? Provavelmente não tiveram tempo de fazer a mala com roupa casual chique, não é? Ficou só a farda. É a roupa de trabalho, é o que
é mais
vai.
Prático.
Exatamente. As minhas bagagens para férias são feitas completamente sem critério, por isso eu entendo bem. No verão passado até levei sem querer um camuflado, sim. Era um blusão camuflado que eu comprei na Bershka em 2007. Na altura usava-se. Era isso e LOL, também se usava muito. E de facto, vendo bem, aquele padrão mete medo. A Joana é capaz de ter razão.
Pá, fardas a intimidar, não estou a dizer o senhor almirante, tá? Mas fardas em geral a intimidar, ou títulos, não é? O doutor, não sei das quantas, não. Ajuda.
Não ajuda.
Ela tem um problema com fardas.
É verdade, e com doutores. Mas no que diz respeito a estas coisas da saúde, eu acho que doutor ajuda. Por exemplo, se eu alguma vez ficar doente, creio que vai acontecer, mais dia menos dia, e precisar de um médico, eu fico mais contente e mais confiante se ele se apresentar como o doutor não sei das quantas, do que se chegar ao pé de mim e disser: olá, eu sou o Cajó e vou fazer a tua cirurgia agora às 4.
Extremamente desagradável.
Com o apoio de iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook, saiba mais onde em iServices.pt.